Senhora Presidenta, senadora Vanessa Graziottin, caros colegas senadores, todos que nos acompanham, eu tenho que ser breve, inclusive, no uso do espaço, que regimentalmente seria de 20 minutos, já falei até ali com o meu colega Fernando Bezerra, estou chegando de uma audiência agora e tenho que abrir os trabalhos que vamos retomar daqui a pouco da Comissão da Reforma Política, que funcionou muito bem no primeiro mês, quando de sua instalação, e eu acredito que vamos intensificar o trabalho, objetivar o trabalho, agora, a partir de hoje à tarde, acertando um calendário de trabalho que possa nos ajudar a deliberar sobre as matérias que já estão vindo da Câmara e também apreciarmos as matérias que têm origem no Senado e que possam seguir, depois de aprovadas no plenário, seguir para a Câmara dos Deputados. Mas eu queria, primeiro, fazer um registro. Cumprimentar a presidenta Dilma, foi no seu governo que o programa Mais Médico foi criado. É um dos programas que tem, talvez, o maior percentual de aprovação do ponto de vista dos brasileiros e das brasileiras. Ou seja, é um programa que atende o interesse público. É um programa que enfrenta um dos mais graves problemas que nós temos em todo canto, em toda parte, em toda casa, em toda família, que é um problema de saúde. A saúde é cara em qualquer lugar do mundo. A maior economia do mundo ainda é a dos Estados Unidos. O presidente Obama está há 8 anos e o seu projeto de saúde não consegue ser aprovado. Ele não consegue fazer a reforma do sistema de saúde americano e tem 50 milhões de americanos que não têm acesso à saúde. O Brasil tem o mais ousado programa de saúde pública, que é o SUS. Quem já foi prefeito, quem já foi governador, quem já ocupou cargo público de gestão pública, sabe o quanto que o que eu vou falar é verdade. A falta de recursos para a saúde é uma realidade. Não tem, dizem sempre que isso é uma máxima, não tem ninguém rico para a saúde. Não adianta ter dinheiro para alguns, e para a grande maioria, elas não têm possibilidade de alcançar uma saúde por exatamente não terem as condições materiais financeiras. A presidenta Dilma criou o Mais Médico. São mais de 60 milhões de atendimentos. E hoje teve uma celebração no Palácio do Planalto, onde ali a gente pode ver como uma política pública acertada alcança a população, melhora a vida das pessoas e mexe na federação. São mais de 5 mil municípios brasileiros com Mais Médicos. No meu estado, se não fosse o Mais Médico, a situação da saúde seria ainda muito mais grave. E eu queria aqui, nesse meio de tantas incertezas, de tantas preocupações, de tantas dúvidas, de tanto confronto, de tanta intolerância, de tanto enfrentamento, eu queria cumprimentar a presidenta Dilma, o ministro da Saúde, Quioro, o próprio ex-ministro Humberto Costa, que está aqui, que deu a parcela de contribuição, todos os ministros que passaram foram criando um ambiente para que o governo da presidenta Dilma, que sucedeu o presidente Lula, pudesse criar o Mais Médico. Se nós quisermos ser justos, se nós separarmos bem a coisa, só o programa dos Mais Médicos já merecia uma melhor avaliação, com todo o respeito, do governo da presidenta Dilma. Sei que temos muitos problemas. O governo tem sido cobrado, e não é sem razão. Quem vai para o Executivo tem que dar as respostas. Mas eu queria aqui cumprimentar a presidenta Dilma pela criação do Mais Médico, que foi uma tentativa de sucesso de dar uma resposta ao clamor das ruas de junho de 2013. Claro que o programa já vinha sendo, pelo ex-ministro Padilha, sendo trabalhado por uma equipe de profissionais, mas hoje o Brasil tem um programa que vai melhorar ainda mais quando nós tivermos implantado definitivamente a formação de mais brasileiros nessa área que é tão necessária para que se possa, usando o conhecimento, a ciência, a gente alongar ainda mais a vida média dos brasileiros, que tem melhorado nos últimos anos, e se possa, com isso, dar uma resposta a todo o conjunto dos brasileiros. Sei que foi aqui nesse plenário, no da Câmara, que se pôs fim, que se criou, criação do acreano Adib Jatene, a CPMF. E foi aqui, com a voz firme dos que criaram, que se pôs fim ao CPMF. Talvez a geniosidade do grande médico, humanista, um grande cientista, Adib Jatene, nos colocou diante de algo genial. Todo mundo paga um pouquinho quando movimentar algum dinheiro e a saúde passa a ter muitos recursos para salvar vidas. Jogamos fora a CPMF por conta de uma elite perversa que confunde o atendimento universal com imposto, com aumento de imposto. Quem é que aprova aumento de imposto? Mas mexer na qualidade dessa arrecadação, priorizar para onde ir, eu acho que esse país não vai, aqui celebrando a questão dos mais médicos, esse país não vai a lugar nenhum enquanto não encontrar o financiamento para a saúde. E se não é a CPMF, tem que ser algo muito parecido com ela. Algo que todo mundo dê a sua parcela de contribuição. E aquilo era tão genial que quem tem mais, pagava mais. Quem tem menos, pagava bem pouquinho. Nada mais justo, nada mais adequado. Eu acho lamentável, porque poucos têm coragem de falar sobre isso, mas eu acho que chegou a ser criminoso o embate político pondo fim à história da CPMF sem pôr algo no lugar. Sem pôr algo no lugar. Algo parecido, que financie o atendimento de saúde, que financie as prefeituras para que elas possam prestar o melhor serviço e a gente ter a eficácia tão desejada para o SUS, que é um programa ousado, corajoso de um país dizer serviço único de saúde. São poucos países do mundo. A maioria deles é opção. Tem dinheiro, segue vivo. Não tem, morre. Como em muitos lugares do país, exatamente por falta de apoio, se vive. Então, eu queria encerrar, porque falei que iria fazer apenas uma referência, e mais uma vez aqui concluir meu discurso, chamando a atenção, como fiz ontem, para o grave atentado que foi feito, praticado em São Paulo, agora, no final da semana passada, contra o Instituto Lula. O endereço onde o presidente, ex-presidente Lula, trabalha, onde trabalhou antes de ser presidente, que desenvolveu, nesses 25 anos de Instituto Lula, um número enorme de projetos, trabalha com profissionais sérios, com funcionários dedicados. O presidente Lula, talvez um instituto, seja uma das melhores referências do que um ex-presidente possa fazer, alguém que tem um compromisso humano como ele tem, possa fazer, e o que é que a gente viu? Marginais, essa onda de intolerância, passa um grupo lá num carro e joga uma bomba, que logo os setores da empresa vão dizer, bomba caseira, para diminuir o quê? O potencial? Não existe essa história de bomba caseira ou não caseira. Ou é bomba ou não é. Mata ou não mata. E aquela bomba mata, arrombou a garagem. Se tivesse uma pessoa passando, como bem disse o jornalista Jean de Freitas, se tivesse alguém próximo, teria morrido. Como já ocorreu no Brasil. Agora eu pergunto, e se fosse um instituto do presidente Fernando Henrique Cardoso? Um homem honrado, um ex-presidente? Aliás, esse país não lida, não aprendeu a lidar ainda com ex-presidente. Talvez por não estar acostumado com a democracia, que é tão recente, ainda não respeita quem ocupa a presidência por 8 anos, como fez, como ocupou o presidente Fernando Henrique Cardoso e ocupou o presidente Lula. Dois grandes brasileiros, que ontem eu falava aqui, não poderiam deixar de conversar, especialmente em momentos como esse. E aí não adianta, quem procura primeiro, quem diz não, quem diz sim, o Brasil precisa de diálogo, precisa de entendimento entre as instituições para pelo menos duas coisas. Seguir dando força a todos que estão envolvidos e as instituições no combate à corrupção, na apuração, sim. Mas também fazer isso de uma maneira onde sejam as instituições atuando. E, ao mesmo tempo, se fazer uma ação que possa dar mais transparência à relação entre empresas e governo, ao uso de dinheiro público em obras, em investimentos, em serviços públicos. Isso é possível ser feito por uma ação, né, que se determine seja feita pelo próprio Executivo. Então, para que o país siga em frente, para que a marca, na hora que o Brasil decide enfrentar a corrupção, não seja o desemprego, a falência das empresas, que seja um período onde o Brasil busca ficar melhor, criar um ambiente melhor, uma pátria melhor para todos os brasileiros. É nesse sentido que eu queria, mais uma vez aqui, pedir aqui da tribuna uma ação enérgica, clara, declarada, primeiro, do ministro da Justiça, da Polícia Federal, da Polícia de São Paulo, do governador de São Paulo, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, contra uma ação que possa ser exemplar na busca de identificar os criminosos que atentaram contra o presidente Lula, o ex-presidente Lula, seu instituto, seu local de trabalho, mas atentaram contra a liberdade, contra os brasileiros que trabalham naquele instituto. Então, fica aqui esse apelo, esse registro, essa denúncia, porque, diante dessa crise enorme, alguns estão torcendo para que o Brasil tenha um cadáver. E eu estou aqui, como senador, trabalhando, procurando ajudar para que o nosso país se reencontre com o crescimento econômico, com a busca de ampliar as conquistas sociais dos brasileiros que mais precisam e as instituições funcionando harmonicamente e fortalecidas. Muito obrigado, senhora presidente.